Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor mais uma vez que fale aos nossos corações. Senhor, ganha os nossos corações. Queremos que os nossos corações sejam totalmente teu. Queremos que os nossos corações fiquem totalmente inclinados para o Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor. Livra-nos do engano, livra-nos das mentiras. Livra-nos, ó Deus, de sermos enganados pelo diabo. Senhor, nós não queremos ser uma presa fácil. Não queremos ser uma presa, ó Deus, onde o diabo morde quando quer. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como ovelhas, Senhor, como ovelhas nós clamamos ao Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Em nome de Jesus. Então, a minha aula, essa aula 3, eu falo sobre cultura de avivamento e as finanças. E eu não tenho intenção de dar um estudo sobre vida financeira, a intenção não é essa. Mas eu gostaria de abordar alguns princípios para que possamos estar pensando depois daqui sobre a nossa vida financeira. Porque se existe algo que Deus tem trabalhado já há alguns anos no meio do povo de Deus, é esse aspecto da vida financeira. A sua vida financeira, a nossa vida financeira, precisa passar por avivamento. Né? Então, eu tenho um amigo lá em Jundiaí, que é o Rui Barbosa, ele gostava sempre de dizer assim: em Jerusalém, Deus restaurou a língua e o bolso. Né? A língua e o bolso. Então teve batismo do Espírito Santo e batismo do bolso. Então, isso parece muito bonito, mas nós, povo de Deus, precisamos ser um povo de princípios. Nós, povo de Deus, precisamos andar baseados em princípios. E o texto que eu coloco aí na apostila é Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu coração, aí estará o... Opa! Eu estou com a palavra, vou explicar para vocês por que eu falei coração. Daqui a pouco eu explico. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o assunto de finanças está diretamente relacionado ao coração. Então, o livro O Seu Dinheiro, do Howard Dayton, mostra que nós temos 215 versículos na Bíblia relacionados sobre fé, 218 versículos relacionados à salvação, 2.084 tratando de administração financeira. Estamos falando do Novo Testamento. Isso foi um trabalho de pesquisa do irmão Harold Dayton. Acho que o seu dinheiro não tem aqui, né? Não veio, né? Porque tem na editora, né? Ah, tá. E nas parábolas de Jesus, das 38 parábolas de Jesus, 16 é sobre finanças. Ou seja, mais de 40% das parábolas de Jesus trata sobre aspectos financeiros. Eu não sei se é o Harold Dayton ou se é o Greg Hill que fala que na Bíblia toda nós temos 2.350 versículos sobre finanças. Então, Jesus procurou trabalhar fortemente esse aspecto porque tem a ver com o coração. Então, os evangelhos e os apóstolos trabalham porque tem a ver com o coração. Na Bíblia, eu fiz uma pesquisa, nós temos 744 versículos que tratam sobre o coração. E nós temos versículos que tratam sobre vários aspectos do coração. Deus quer atingir o coração. O coração é um mistério. E uma vez o irmão Christian Shen dando uma palestra, e o tão citado aqui, o Paulo Manzini, que hoje não está aqui, perguntou para o Christian Shen: o que é o coração? E o Christian Shen parou. Christian Shen, para quem não sabe, é um chinês, né, um físico nuclear, um professor, um mestre da palavra, um irmão de muita profundidade na palavra. Ele falou: eu não discerni isso ainda, mas eu tenho a impressão que o coração é o caminho que leva para a alma, porque Deus quer atingir a alma, e eu guardei isso no meu coração. Coração, eu guardei isso. Deus quer atingir o nosso coração, Deus quer ganhar o nosso coração, porque Deus quer salvar a nossa alma. Então, onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. O diabo tem roubado muito a cena, Satanás tem roubado muito a cena do povo de Deus em relação a finanças. Porque uma pessoa endividada, uma pessoa com questões financeiras, é uma pessoa envergonhada, é uma pessoa que vai andar em derrota, é uma pessoa que vai andar em tristeza, é uma pessoa que vai ficar limitada. Então o diabo tem ganho muito terreno. Eu cheguei uma vez dentro da igreja procurar irmãos e perguntar: como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida financeira? Para cada 4 que eu perguntava, 3 estava preso no cheque especial. Para cada 4. Cada 4, 3 presos no cheque especial. Então, Deus, Ele quer ganhar o nosso coração. Deus quer que nós aprendamos a andar em vitória. Deus quer que nós aprendamos a reinar sobre as finanças. Não as finanças reinar sobre nós. O plano de Deus não é que nós vivamos uma vida desregrada, pelo contrário, né? Então aqui eu não vou falar do ponto B, não, depois eu vou falar sobre o ponto B, mas aqui no número 2, aí na apostila, eu tenho aí Efésios 4, 1 a 3, apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis, eu como prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vossa vocação, com toda humildade, amor e longanimidade. Então, nós precisamos aprender a andar de maneira digna. Nós não podemos andar sem dignidade. O cristão precisa andar em dignidade. É muito importante que nós, como cristãos, sejamos pessoas que andam em dignidade. Deus quer que nós tenhamos vitória sobre esse aspecto financeiro. Deus não tem prazer, Deus não tem alegria em nos ver numa vida derrotada. Deus não tem prazer, Deus não tem alegria em nos ver numa vida financeira destruída. Não tem sentido. Isso não é plano de Deus. O irmão Greg Hill, quando trata no seu livro Bens, Riquezas e Finanças, ou Finanças, Bens, Riquezas e Finanças, ele fala que quando um cristão está com a situação financeira no gargalo, é porque Deus quer falar alguma coisa. Deus quer ensinar alguma coisa. Não é para a gente viver dessa forma. Isso é um momento, às vezes. Quando acontece? Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da provisão. E o irmão que escreve o livro Cultura de Avivamento, ele trabalha esse aspecto da abundância que existe no céu. No céu não tem falta de nada. O céu é um lugar de recursos ilimitados. O céu é um lugar de fartura. No céu tem tudo. Quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados com essa perspectiva do céu. Você acha que Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com a perspectiva terrena? Você acha que Deus criou o homem com a perspectiva da terra? Deus não criou o homem com a perspectiva da terra. Deus criou o homem com a perspectiva do céu. Tanto que Ele criou o homem com a perspectiva do céu, que Ele colocou o homem aonde? No Jardim do Éden. Deus colocou o homem no Jardim do Éden. O que, que era o Jardim do Éden? Um lugar de fartura. Um lugar onde os rios davam peixes. Onde as árvores produziam alimento. Onde tudo cooperava para o bem do homem. Os rios, né, tem um rio no Éden que ele é cheio de pedras preciosas. Ele é cheio de riqueza. Por quê? Porque o que nós vimos no Éden é uma figura daquilo que tem no céu. Há abundância no céu. Há riqueza no céu. No céu não tem fartura. No céu não tem limitação. Nós fomos criados dessa forma. Nós somos criados dentro dessa perspectiva. O homem tem anseios por abundância porque ele foi criado dessa forma. O homem tem anseios dentro dele por romper desafios porque ele foi criado. Ele foi criado. Ele foi criado com esse desejo de ser grande. Né? Foi falado aqui, Haroldo falou, né? Se alguém quer ser grande no reino do céu, Deus não falou que você não, Jesus não falou que você não pode ser grande. Se alguém quiser ser grande, então seja isso que sirva. Então Deus não tem problema com o aspecto do homem querer ser grande. Nós somos criados com esse desejo. Isso está em nós. Então o desejo de conquistar está em nós. Agora, é claro que nós precisamos compreender sempre o propósito. O propósito. Então, muitas vezes, por nós não compreendermos o propósito, nós tratamos aspectos financeiros como secundários. Por nós não compreendermos o plano de Deus, nós tratamos aspectos financeiros como coisa, ah, não, isso aí não, não é problema. Não, eu não acredito que finanças é problema no meio do reino de Deus. No plano de Deus não é, nunca foi. Porque Deus tem abundância. A Bíblia fala que Ele é dono do ouro e da prata, e Ele é mesmo. Isso é verdade. A riqueza está nas mãos de Deus. Agora, se nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, é para nós vivermos de um cheque especial a outro? Não está certo. Não está certo. O caminho não é esse. Não é por aí. Nós precisamos descobrir como andar. Então, esse texto que nós usamos de Efésios 4, e onde nós falamos muito sobre a questão da unidade, o apóstolo fala, rogo vos, pois, irmãos, que andei de modo digno. Então, da nossa vocação. Então, nós precisamos andar de maneira digna. Nós precisamos ser pessoas dignas. Pessoas que honram seus compromissos, pessoas que pagam as suas contas. Precisamos ser pessoas humildes. Precisamos ser pessoas mansas. E quando eu falo sobre esse aspecto financeiro, sobre ser manso, eu não estou aqui dizendo que a gente não possa ter dinheiro. Mas eu estou dizendo aqui que se eu tenho dinheiro, eu preciso aprender a ser manso, é porque eu preciso saber como usar o dinheiro. Manso não significa que não tem força. Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Não significa que Moisés não tinha força. Não significava que Moisés era uma pessoa que não tinha condições. Tinha sim, mas ele aprendeu a confiar em Deus. Moisés se tornou manso. Moisés era general dos exércitos de Faraó. Moisés comandava a legião de homens. Moisés tinha 6.000 homens ao seu comando. Moisés batalhou muitas batalhas. Quando a gente lê as histórias de Moisés no livro de Flávio Josefo, Moisés foi o cara, Moisés foi um homem muito forte. E Moisés aprendeu a andar com Deus na sua história. Moisés se tornou um homem manso. Então, Moisés aprendeu a depender de Deus. Então, o manso, ele pode ter poder financeiro, mas ele não vai se envolver em gastos se Deus não está dizendo para ele gastar. Ele não vai se envolver em situações que Deus não está falando com ele. Então, nós precisamos aprender essa vida de andar em dignidade. Então, irmãos, eu não tenho como entrar muito fundo. Então, eu só vou tocar em algumas questões. Tá? E eu vou andar aqui no nosso projeto aqui. Então, a nossa atitude no corpo de Cristo, a nossa atitude para com Deus, também vai refletir nas nossas finanças. Isso é uma coisa muito séria. Nós não podemos andar debaixo do domínio do diabo. Nós não podemos nos sujeitar às mazelas de Satanás. Não podemos. Viver em dívida é comum. Eu estava conversando com um ex-diretor do terceiro maior banco do Hemisfério Sul. Eu estava conversando com ele sobre esse aspecto financeiro. Estava conversando com ele sobre esse aspecto de dívida. E ele falou para mim o seguinte: o banco tem duas tristezas. Uma é quando o correntista paga a dívida. E a outra é quando ele fecha a conta. Se o correntista estiver lá pagando os juros do seu cheque especial, pagando o juro das suas parcelas, mesmo que seja atrasado, um mês, dois meses, e mantendo tudo em dia atrasado, sabe? Aquele atrasado em dia. Uau, o banco está achando você o máximo. E no final ele vai te oferecer mais. Eu fiquei escandalizado, fiquei horrorizado, quando a Sandra Annenberg, se um dia ela assistir isso, ela vai ter vergonha disso. Eu imagino que ela deve ter tido vergonha, porque era uma mulher de um jornalista tremendo, de um jornalista fantástico. Ela propõe à sociedade brasileira: se você deve R$ 2.000, os bancos estão te oferecendo 4. E você vai poder pagar a sua dívida e ainda vai poder ter um final de ano maravilhoso. E aí mostrava lá no jornal, hoje, a proposta de parcela. Aí eu fui e fiz as contas. A pessoa que devia R$ 2.000, ela ia terminar devendo o ano R$ 8.000. R$ 8.000. Irmãos, Deus não tem esse tipo de manjar para nós, não. Isso aí não vem de Deus, não. Esse não é o plano de Deus. Isso não é o propósito de Deus para nós. Deus não quer que nós andemos nessas mazelas. Deus não quer que nós façamos a obra de Deus dessa forma. Não é assim. Vários pastores, às vezes, querem ir para o Haiti e vêm conversar comigo. E nós conversamos. E ele falou: não, que eu estou pensando em fazer um empréstimo. Eu falei: irmão, não faça. Não, porque se eu não fizer um empréstimo, eu não consigo ir. Irmão, não faça um empréstimo. Não faça isso. Não, porque eu queria, não faça empréstimo. A obra de Deus não precisa que eu faça empréstimo para poder servir a Deus. Não, não, o princípio de Deus não é esse. Não é esse, não é dessa forma. E pela graça de Deus eu já consegui desanimar vários pastores. Vários. Já consegui desanimar vários. Não faça isso. A obra de Deus não precisa disso. Não precisa. Se nós acreditamos que Deus é o Deus do ouro e da prata, então a gente tem que falar com Ele. Nós temos que ir a Ele. O nosso coração precisa se voltar para Ele. Então, o irmão, aí está o ponto 3, né, da cultura do avivamento, ele coloca sobre a cultura do céu. Então, o céu é um lugar de recursos ilimitados. No céu não falta nada. Letra B, terra não é o que Deus planejou que fosse. Letra C, a balança da provisão em nosso mundo é mantida pela competição, mas no céu não há necessidade de competir, pois o céu é uma esfera de abundância absoluta. A balança do céu se mede por quanto damos. Você já imaginou se a gente jogasse um jogo como banco imobiliário, eu vou ganhar para dar para o outro. Vou ganhar para dar para o outro. Vou ganhar para dar para o outro. Como que seria esse jogo? Porque quando a gente joga o banco imobiliário, qual é o nosso desejo? É ganhar. É comprar os terrenos. É construir casinha. É construir hotel. Não é? É aumentar o aluguel. É fazer o negócio ficar caro. É fazer o outro falir. Falir o outro, né, Diogo? Porque se eu falir o outro, eu ganho o jogo. Percebe? Essa é a mentalidade. É muito legal jogar banco imobiliário. Quem nunca jogou, perdeu. É um negócio muito legal. Mas a mentalidade não é do céu. Entendeu? Não é a mentalidade do céu. A mentalidade do céu é que, à medida em que eu dou, eu recebo. À medida em que eu dou, eu ganho. À medida em que eu dou, eu sou suprido. A palavra fala, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, eu tenho sido muito abençoado em receber. E eu estou, assim, trabalhando para dar mais do que eu recebo. Eu tenho me aplicado a isso. Eu tenho, assim, pedido a Deus para me ensinar cada vez mais sobre esse. Isso é um princípio celestial. Recentemente, um irmão, um pastor, que tem feito uma obra de Deus muito forte, inclusive, no Nordeste, tem trabalhado muito, ele estava conversando com um amigo nosso, e ele falou assim, graças a Deus, hoje eu consigo dar 50% de tudo que eu ganho. Graças a Deus. Eu quero chegar ao ponto de dar 90% e viver com 10%. Eu estou falando de um pastor, não estou falando de um empresário, estou falando de um pastor. Eu fiquei assim, sabe, comovido, tocado, eu escutei. Falei, meu Deus, eu quero aprender isso. Eu quero aprender isso. Isso é o princípio do céu. Isso é a abundância que Deus tem. Isso é uma maneira que Deus nos chamou para viver. Então, no Éden, nós vimos que tinha toda aquela fartura, tinha tudo aquilo à disposição do homem, e infelizmente o pecado entrou e trouxe um desequilíbrio. Aí veio a famosa tiririca. O pecado entrou, né? O pecado entrou. E Deus falou, maldita seja a terra, produza espinhos, ervas daninhas, que é tiririca e abrolhos, né? Então, irmãos, o pecado deturpou a visão de Deus para nós em relação ao suprimento, em relação às nossas necessidades serem supridas. Então, é muito importante que nós compreendamos que Deus tem prazer em suprir as nossas necessidades. O irmão Bill Johnson fala no livro, eu não sei se é na Presença ou se é em todos os livros dele, que eu já li várias vezes, ele repete isso. Se nós nos aplicarmos em cuidarmos das coisas de Deus, Deus vai se aplicar em cuidar das coisas que pertencem a nós. Quando nós nos aplicamos naquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que pertence a nós. Jesus falou para os seus discípulos, olha, entra no teu quarto, vai lá, ora ao teu pai em secreto, e antes mesmo que você abra a sua boca, ele já sabe do que você necessita. Jesus falou, pede, pode pedir. Agora, você tem que saber o seguinte, você vai pedir, mas Deus já sabe o que você vai pedir. Por que que Jesus falou isso? Para te envergonhar? Para você não pedir? Não. Você pode pedir, sim. Você pode fazer uma listinha para Deus, sim. E Deus tem prazer em nos atender. Você está cuidando dos interesses dele? Você está ligado na obra dele? Você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, você está no centro da vontade dEle, as luzes estão alinhadas, e, meu irmão, as coisas vão fluir. As coisas vão fluir. Deus faz assim. Eu não estou aqui disseminando uma visão da teoria da prosperidade ou do evangelho do triunfalismo, ou seja lá o que for. Mas eu creio que ser próspero é eu ter para mim e também para ajudar o outro. Eu creio que eu tendo para mim e para ajudar o outro, isso já é prosperidade. Então, o reino de Deus, a visão dos céus, envolve a minha visão em direção ao outro. O cuidado com o outro. Então, na letra B, lá que eu falei que eu não ia tratar, voltando lá no número 1, na letra B, fala, o Mateus 19, 1. 19, 21. Desculpa. Mateus 19, 21. Jesus fala com o jovem rico, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem rico estava ali desafiando Jesus e querendo mostrar para Jesus o quanto ele era bom. Então Jesus falou para ele, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então, o dar é um segredo, é um gatilho. O dar é um princípio que Deus estabeleceu para que não houvesse falta em nós. Para que em nossas vidas não houvesse falta de nada. Eu estava vivendo um momento muito apertado da minha vida financeira e estava querendo entender aquilo, como é que pode e tal. E estava com a minha primeira filha e fui conversar com o seu João e pedi alguns conselhos para ele. E até no princípio eu até pensei em pedir um dinheiro emprestado para ele. E assim, bem franco, né, com vocês, né? E assim, e ele me ouviu tudo e tal, ele fez uma perguntinha assim para mim. Você está dando? Dou o dízimo. Não, não é isso que eu estou perguntando. Quero saber se você está dando. Se você está dando oferta, se você está dando esmola, se você está prestando atenção em pessoas ao seu redor. Eu estou meio apertado, né, seu João? Está difícil eu pensar em alguma coisa desse tipo. Aí ele falou para mim o seguinte, ó, eu tinha um amigo nos Estados Unidos que todas as vezes que ele via que a coisa estava apertando para o lado dele, ele começava a dar. E ele achava, procurava jeito de dar. E ele via as coisas mudarem na vida financeira dele. Então, eu acredito que você precisa dar. Quer dizer, eu ia pedir dinheiro até emprestado para ele, né? Eu mudei de ideia na hora. Assim, como que eu faço agora, Eliasaf? Quebrou minhas pernas, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer isso. E Keila estava no meu ouvido, tem que comprar macacão para a menina, tem que comprar macacão, o frio vai, né? Mulher tem aquele dom, né? Sim, né? Como é que faz, Eliasaf? Assim? A mulher tem o dom, né? E a mulher, não, porque tem que comprar macacão. Eu falei, não, vai comprar, pode deixar. Mas a minério, o frio está começando. Falei, não, vamos comprar. Né? Sabe aquela história do Abraão falando, Deus proverá? Só que eu estava falando para minha esposa, assim, Deus vai dar um jeito. A gente tinha visto tantas coisas, a gente estava experimentando tanto de Deus, assim, Deus vai dar um jeito. Aí fui para a feira. Chegou na feira, falei, tem que dar. Aí eu estou comprando legumes, a feira estava começando com aquele negócio de colocar tudo em bandejinha para fazer um preço melhor. Aí chegou uma mulher, uma senhora, falou, tio, paga esse chuchu para mim. Aí eu olhei para a cara dela, me chamando de tio, né? Eu jovem de tudo, né? Aí eu lembrei, dou, pode pegar. Eu estou pagando para ela aqui. Aí estou em outra banquinha, vem um outro menino, tio, paga um pastel para mim. Eu falei, pastel? Né? Judiaense gosta muito de pastel, os mendigos também. E cedinho, 6:30 da manhã. Não, eu pago, vai lá, pode comer o pastel, pode comer o pastel. E eu fiquei lembrando, dá, dá. Daqui a pouco estou noutra. Gente, foi impressionante. Outra banca. Tio, paga essa bandeja para mim. Pago, pode levar. Não, pode. Pago. Estava apertado financeiramente. Eu também estava comprando bandejinha, que era mais barato. E, gente, aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Na mesma feira, quando eu vou para o meu Fusca, chega o rapazinho e falei, tio, eu olhei o seu carro. Aí eu olhei para a cara dele, assim, eu não, deu vontade de falar assim para ele, eu pensei, agora eu vou falar para vocês, eu não te pedi nada. Mas eu lembrei assim, dá. Aí eu falei assim para ele, aí eu achei um jeito de não dar, sabia? Eu falei, não, eu tenho 5. Não, tio, eu tenho o troco. Gente, foi impressionante. O garoto tinha mais dinheiro no bolso do que eu. E eu falei assim, ó, então você pega 1 e me dá 4. E eu dei para ele. E eu nem lembro exatamente, 92, 91, qual era o dinheiro. Né? Então, assim, quando eu cheguei em casa, que ainda estava alegre, com um sorriso enorme, e ela me contou a experiência dela, que ela estava varrendo a calçada, e a vizinha chegou para ela e falou assim, Keila, você tem saco de neném, para o neném dormir, porque é muito comum no frio o pessoal colocar o neném dentro de um saco. O neném fica só com a cabecinha, assim, do lado de fora. Né? Então, assim, lá no Rio a gente não tinha isso. Então, para mim, foi um negócio novo, né? E aí, a vizinha falou, a Keila falou, eu tenho um saco, assim, vou te arrumar, vou lá pegar. E Keila, quando voltou, a vizinha não estava na calçada, e Keila me contando que achou estranho, mas entrou para dentro e esperou a vizinha chamou a Keila, falou, Keila, como o meu neném vai ser menino, eu tenho aqui uns 8 macacões de plush, de não sei o quê, de não sei o quê, tudo novinho que minha filha nem pôde usar, você aceita? Que ele falou, aceito. Eu obedeci o conselho do seu João. Parece uma coisa boba, parece uma coisa simples, mas Deus está olhando para as coisas pequenas que nós fazemos. Então, a nossa necessidade foi suprida. Deus cuidou de nós. E eu tenho visto, durante a minha vida, Deus cuidando dos detalhes, Deus cuidando de cada coisa. E tenho visto Deus fazendo isso na vida de outros irmãos. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu prego, não é porque eu viajo, mas eu tenho visto Deus suprindo necessidade de outros irmãos. Irmãos, eu tenho visto Deus responder poderosamente na vida de irmãos abastados, porque obedecem. Porque obedecem o princípio de dar. Dar é um princípio do céu. Dar é muito importante. Agora, presta atenção. Eu não estou propondo barganha. Eu não estou propondo um negócio. Não é isso. Mas o próprio Deus nos ensina. O próprio Deus nos exorta a dar. O próprio Deus nos ensina a confiar nele, a dar, a dividir. Irmãos, o profeta falou, o que você tem na sua casa lá? Não, eu só tenho um pouco de farinha para mim e para o meu filho. Não, você vai lá e vai fazer um bolo para mim. E o que aconteceu com a viúva? Deus multiplicou o azeite? Deus multiplicou a farinha? Quem não conhece essa música, farinha na panela nunca acabará. Né? Então, assim, coisa tremenda Deus faz quando nós aplicamos o princípio. Então, em Gênesis capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 22, nós temos uma evolução muito interessante que a gente, às vezes, não presta atenção. Versículo 20. Gênesis 4, 20. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila, ou Zilá, também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todos os instrumentos cortantes, de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, nós temos aqui uma crescente. Então, viver em tenda é viver na dependência de Deus. Viver em tenda é confiar totalmente em Deus. Você dormir numa barraca, você fica exposto. Você dormir numa barraca, você fica suscetível. Você morar numa tenda, você está exposto, você está suscetível. Né? Assim, quem já acampou em lugares ermos, quem já acampou em lugares abertos, sabe do que eu estou falando. É muito perigoso. Então, viver em tendas como Jubal vivia é uma estrutura leve, é uma estrutura frágil, é uma estrutura de dependência. E aí nós temos aqui uma evolução de classe, porque o próximo filho fala que Jubal foi o pai dos que habitam em tendas e possui gado. O nome de seu irmão era Jubal, Jabal, Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa, um construtor de instrumentos. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante. Temos aqui a metalurgia surgindo. Isso aqui é a metalurgia acontecendo. Isso daqui é mudança de classes. Isso daqui foi um sistema utilizado para construir a Torre de Babel. Se uniram, o que cada um tinha? Vamos trazer a sua habilidade, vem cá, vamos nos unir. Então, foi aqui formado um sistema de classe, foi construída uma moeda de troca. Então, foi falado aqui, a primeira cidade construída, cidade de Enoque. E o que eles fizeram nessa cidade? Construíram muros. Para que construíram muros nessa cidade? Para ser uma cidade segura. Para quê? Para não depender de Deus. Não depender de Deus. Na nossa ideia, o que é uma cidade boa? A cidade boa é aquela que te oferece um bom sistema educacional, um bom sistema de saúde, um bom sistema de saneamento básico, tudo de bom. Então, essa é uma cidade boa. Essa é uma cidade segura. Você não precisa depender de Deus. É só você morar nessa cidade. Só você morar nessa cidade. Não precisa depender de Deus. Precisa de médico, tem um bom sistema de saúde. Então, vai lá. Você não precisa depender lá. A cidade oferece tudo. A cidade boa é a cidade que oferece tudo. Quando você vai num shopping, você pensa em Deus? Claro que não. Porque o shopping é um lugar extremamente agradável. O shopping te faz sentir bem. O shopping te faz esquecer o tempo lá fora. E quando você sai, você fala assim, ih, está chovendo. Aí você percebe que você nem pensou no que poderia estar acontecendo lá fora. Então, cada vez mais o homem procura criar sistemas onde nós não venhamos a pensar em Deus ou depender de Deus. Então, o cheque especial é uma forma de você não depender de Deus. O empréstimo rápido é uma forma de você não depender de Deus. Então, o sistema cria muitas coisas para nós não dependermos de Deus. Então, ponto 5. Eu já estourei meu tempo aqui. No mundo, então, entendendo os anseios do reino para contribuição. No mundo, a pessoa trabalha para gastar. A pessoa trabalha para gastar. Eu vou trabalhar, vou ganhar e vou gastar. As pessoas são estimuladas a trabalhar, ganhar bem e gastar. No mundo as pessoas pensam bastante em ganhar muito, em ganhar bem, para poder gastar, gastar, gastar e gastar. Então, alguém falou que a gente recebe, o Erivelto falou, a gente recebe pessoas de todo tipo da igreja. Antigamente a gente recebia pessoas que devia para o vizinho, que devia para o sogro, que devia para alguém, assim. Hoje em dia a gente recebe muitas pessoas que devem para o banco. A gente recebe pessoas que devem milhões para o banco. Você fica segura na cadeira, assim, para você não assustar, às vezes, do quanto a pessoa deve. Tem uma serpente enrolada no pescoço e sufocando a pessoa para matar ela. Então, o princípio do reino de Deus, né, o irmão Darrell Miller, ele coloca aqui nesse livro, Discipulando as Nações, que nós precisamos trabalhar, não tem problema nenhum em ganhar bem, é bom ganhar bem, é bom você ter estratégia para ganhar mais ainda, mas você precisa aprender a poupar, para você poder aprender a aplicar, aplicar no reino de Deus. Porque se você quer ter um tesouro no céu, então você tem que investir em pessoas aqui na terra. Se você investir só em você, não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é o outro. Por isso que no Novo Testamento tem mais de 50 versículos falando uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Amai uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Exortai-vos. Mais de 50 versículos. Então, no reino de Deus, eu vou ganhar dinheiro e vou investir em pessoas. Vocês receberam aqui um apelo para investir em missionários. Você quer ter um tesouro no céu? Invista em pessoas. Você quer acumular tesouro do céu? Invista em pessoas. Eu tenho investido em missionários. Eu tenho doado para missionários. Agora, é muito importante nós compreendermos que a doação, ela precisa observar três princípios. A doação precisa observar o princípio da regularidade, da proporcionalidade e da generosidade. Isso é uma palavra dada pelo irmão Jamê Nobre. A gente pode até dar para você a gravação, os escritos dessa mensagem. Mas a proporcionalidade, na ordem que eu falei foi generosidade, proporcionalidade e regularidade. A primeira coisa que eu falei foi regularidade, não foi? É. Aqui está escrito aí na apostila, não está? Está escrito. Hã? Na página 78, qual é o item? 6C. Está escrito aí na apostila. Então, a proporcionalidade, eu vou dar à medida em que eu ganho. Deus está me dando, então eu vou dar à medida em que eu ganho. Mas a proporcionalidade, ele precisa ser acompanhado de generosidade também. Isso é muito importante. Agora, não é só o aspecto de eu ser generoso, não é só o aspecto de eu dar uma vez, mas importante, regularidade. Isso é fundamental. Então, você vai dar uma oferta para um missionário por um ano, diz que é um ano, se aplica em dar um ano, venceu um ano, cogita sobre aumentar a sua oferta por mais um ano. Sabe? Isso é muito importante. Eu estou falando para você o que eu tenho praticado. Eu não estou falando para você coisa que eu ouvi falar, coisa que eu tenho praticado. E como que isso é agradável aos olhos de Deus? Mais uma vez eu estou falando sobre dar. Mais uma vez eu estou falando sobre investir. Então, a Bíblia nos ensina a investir no céu. Então, eu posso trazer o céu para a terra e eu posso acumular tesouro no céu. Mas para acumular tesouro no céu, nós precisamos investir em pessoas aqui na terra. Então, é bom ganhar bem, é muito importante ter pessoas que ganhem bem, é muito legal ter pessoas que tenha um bom salário, nós esperamos em Deus aqui que todos vocês que estão se formando e querem trabalhar ganhem muito bem, ganhem mais que os outros. Ninguém disse amém, tudo bem. Mas para o propósito de investir no reino de Deus. Jesus tinha mulheres ricas que investiam no seu ministério. Tinha mulheres ricas que davam somas de dinheiro para o ministério de Jesus. Jesus recebia ofertas também. E apóstolo Paulo também recebia ofertas também. Mas lembre-se, nós, como povo de Deus, precisamos aprender esses princípios da proporcionalidade, da regularidade e da generosidade. Agora, eu vou pular aqui, já foi falado sobre a visão do secularismo, mas eu não, já foi falado sobre o animismo, não vou entrar aqui. E a visão de Deus do porquê da pobreza é a entrada do pecado. O pecado. O pecado produziu pobreza. O pecado produziu essas ervas daninhas. E Deus nos libertou do poder do pecado. Amém? Então, quando Deus nos liberta do poder do pecado, é para nós andarmos num outro estilo de vida. Amém? É para nós andarmos de uma outra forma, de uma outra maneira. Não mais como debaixo do poder do pecado. Então, para a liberdade, Gálatas 5, 1. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então, nós precisamos aprender a não andar debaixo desse jugo de escravidão. Então, o Provérbios fala que, assim como o rico domina sobre o pobre, assim é aquele que toma dinheiro emprestado, né? Então, quando você toma dinheiro emprestado, você acaba sendo dominado. Você acaba sendo dominado, você acaba sendo escravizado. É isso que o sistema financeiro tem feito com as grandes massas, com a multidão, com as pessoas. Mas o povo, nós, povo de Deus, precisamos enxergar isso de outro ângulo e não nos dobrarmos novamente a esse jugo de escravidão. Nós não podemos ceder a esse jugo de escravidão. Nós precisamos aprender a confiar em Deus até o fim. Até o fim. Isso é muito importante. Muito importante. A gente tem muitos testemunhos, muitas histórias, muitas coisas que Deus tem feito, mas nós, povo de Deus, precisamos compreender que o nosso Deus não tem problema de você ganhar bem. Não tem problema nenhum de você ganhar bem, mas você precisa entender do porquê você ganha bem, do para que você ganha bem. Deus tem usado homens como Antônio Hermílio de Moraes, Deus tem usado homens como Bill Gates, Deus tem usado outros homens e tem dado a oportunidade para outros homens como esses abrir oportunidade para tantos servos de Deus ganhar dinheiro. Você acha que esses homens são ricos só por mérito deles? Não. São ricos porque Deus permite que eles sejam ricos. Agora, seria muito importante que homens, que mulheres de Deus tivessem a mesma visão de poder receber e retribuir. Receber e também abrir oportunidade para outros. Estender para outros. Então, Deus, ele tem seus planos, Deus tem seus caminhos. E eu queria falar para vocês, ponto 7, estruturas econômicas saudáveis. Leiam esses textos, meditem nesses textos. Aí, na letra A, fala sobre orçamento. Letra B fala sobre contabilidade. Letra C fala sobre administração. Eu não vou poder entrar muito, não vou poder entrar nisso. Mas Jesus falou, se alguém vai construir uma torre, tem que fazer o quê? sentar para calcular. Jesus ensinou esse princípio aqui, ó. Jesus está ensinando isso aqui, ó. Se eu vou construir uma torre, eu tenho que pegar um papelzinho, anotar tudo o que eu vou gastar, e eu tenho que fazer orçamento. Eu tenho que orçar. Eu tenho que fazer uma projeção daquilo que eu vou gastar para eu poder confrontar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. Agora, a contabilidade, ela é fundamental para eu anotar os meus gastos, para eu saber para onde o dinheiro está indo. E a administração, ela é fundamental para fazer a minha contabilidade conjuminar, casar com o meu orçamento. Isso é um princípio. Jesus nos ensinou isso. Eu não tenho como entrar em detalhadamente sobre isso, mas eu queria encorajar vocês a pensar nesse novo estilo de vida, sem dívida, sem cheque especial. Guardar dinheiro? Sim. Faz poupança? Sim. Mas com o seu coração inclinado para você investir aonde Deus dizer. É isso, está certo que eu falei? Onde Deus disser para você investir. Né? Suou mal, né? Então, assim, você juntou dinheiro, você tem dinheiro na poupança? Eu não vejo problema nenhum. Mas não faz da poupança a tua segurança. Não permita que a poupança seja a sua segurança. Não faça isso. Deixa a poupança nas mãos de Deus. Um pastor recebeu um casal na casa dele que estava com dificuldade financeira. E o casal abriu o coração para o pastor e colocou tudo para ele lá que ele estava vivendo. E o pastor chamou esse casal e falou assim: irmão, vamos orar. Vamos orar. E eles ajoelharam. E o filho do pastor ajoelhou assim. E o filho do pastor orou, o menininho assim de uns 7 anos. Ele orou para Deus trazer solução para aquele casal. E no final da oração, o menino falou assim: pai, eu acho que eu sei o que Deus quer. Eu acho que eu descobri como que Deus vai ajudar ele. E o pai ficou assim: como, meu filho? Eu acho que é para o senhor pegar o dinheiro da poupança e dar para ele.
Fala, Deus.
Eu costumo dizer que cheque especial, ele não se vence com mais dinheiro. Eu tenho trabalhado com muitos casais, com muitos homens, e eu aprendi que cheque especial não se vence com mais dinheiro. Cartão de crédito pendurado, estraçalhado, não se vence com mais dinheiro. Não se vence com mais dinheiro. O que você precisa não é mais dinheiro. O que eu e você precisamos é arrepender. Arrependimento. Arrepender de ficar se dobrando a esse jugo de escravidão. Arrepender porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Como que eu vou entrar na plenitude do reino de Deus se tem uma corda amarrada no meu pescoço me puxando para trás? Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus não projetou isso. Deus não planejou isso. Se tem irmãos ou irmãs aqui pendurado financeiramente, eu quero te convidar, meu irmão, a arrepender do seu pecado. Isso é pecado. Eu queria transmitir para você, irmão, viver dessa forma não é o plano de Deus. Deus não precisa de esmola. Davi falou: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Davi sabia o que ele estava falando. Davi não estava só falando da posição de rei. Davi estava falando de uma posição celestial. Deus não quer isso de nós. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Talvez os seus olhos nunca tenham sido abertos. Mas se o Espírito Santo tocou no seu coração, então eu queria desafiar você a se arrepender, a mudar a sua atitude em relação à vida financeira. Não viver mais de um cheque especial a outro cheque especial. Irmão, eu uso cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito. Mas o cartão de crédito é para me beneficiar. O cartão de crédito é para fazer o meu dinheiro voltar. O cartão de crédito é para me dar milhares para eu poder viajar. O cartão de crédito é para me servir. Se o cartão de crédito está te fazendo escravo, corta ele. Se o cartão de crédito está sendo um laço no teu pescoço, corta ele. Se você não consegue administrar ele, ó, arrepende hoje. Arrepende, arrepende. Meu primeiro encontro que eu fui da minha vida, assim, fora da cidade do Rio de Janeiro, foi em 1983, eu trabalhava numa farmácia, e aí eu tive um encontro com Deus, e eu queria ir muito nesse encontro, o encontro era lá em Goiânia, Cristo feria ministrar, e eu queria ir nesse encontro e tal, e estava com dívida, e minha mãe falou para mim assim, olha, com dívida você não vai não. Eu já falei para você que minha mãe não era fácil, né? Com dívida você não vai não. Não, mas eu pagar tudo que eu não vou. Se for de Deus, você vai. Paga as suas dívidas. Mais uma vez eu obedeci. Paguei todas as minhas dívidas, fiquei com nada. Fiquei com o prospecto do encontro na mão. Tinha o prospecto do encontro. Aí no final de uma reunião de domingo, um amigo veio para mim e falou assim, Binério, você já pagou a sua passagem? Eu falei, não, eu senti de Deus pagar a sua passagem. Aí o pastor da igreja me chama e fala assim, Binério, o presbitério estava reunido e nós decidimos pagar também a sua passagem. E eu fiquei sabendo que o outro irmão vai pagar. Então, um vai pagar a ida, vai pagar a volta. Eu falei, irmão, fechado. Eu obedeci. Paguei todas as minhas dívidas. Eu obedeci. Se o Espírito Santo está falando com você hoje, eu quero te exortar a obedecer. Podemos ficar de pé? Eu quero desafiar você a obedecer o Senhor. Eu quero desafiar você a apresentar diante do Senhor o seu coração. Então, nós precisamos nos arrepender. Arrependimento. E nós precisamos retornar. Precisamos voltar. Nós precisamos voltar. É necessário voltarmos ao primeiro amor. É necessário voltarmos às primeiras obras. É necessário nós voltarmos a depender de Deus, a confiarmos em Deus. Oh, Jesus. Oh, Senhor, convence-nos, Senhor. Deus, convence-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, convence-nos, Senhor. Convence-nos, ó Deus, convence-nos, Senhor. Convence-nos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Senhor Jesus. Deus. Jesus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Perceba a voz do Espírito Santo. Deus, Senhor Jesus. Oh, Jesus.
Lavaste o meu coração com teu sangue precioso. Atraíste a minha alma com teus laços de amor. Perdoaste os meus pecados, saraste os meus sentimentos e pela tua bondade. Conduz-me ao arrependimento. Lavaste o meu coração com teu sangue precioso, atraíste a minha alma com teus laços de amor, perdoaste os meus pecados. Saraste os meus sentimentos, deste-me liberdade para te adorar. Eu te adoro, Senhor. Meu Jesus.